Boa tarde a todos. Desejo também um muito bom ano aos senhores deputados. A minha intervenção inicial é curtíssima para dizer que me senti muito honrado com o convite que me foi endereçado e com igual convicção aqui estou também. Naturalmente, pressuponho que os senhores deputados estão na posse do meu currículo e, portanto, poupo aquilo que já presumo ser do conhecimento dos senhores deputados e, naturalmente, estou ao inteiro dispor dos senhores deputados para procurar esclarecer aquilo que souber e puder das questões que me sejam colocadas.
Muito obrigada, Soutor. Efetivamente, o currículo foi distribuído por todos os grupos parlamentares e dou desde já a palavra à Sra. Deputada Inês Domingos para uma intervenção inicial. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, agradecemos ao Doutor José, obrigada. Então, José Miguel Almeida, estar aqui para esta audição e gostava de começar por realçar que o parecer da CRESAP relativamente ao seu currículo é muito positivo e é um fator que para nós é importante. Como saberão, o considera que o CRESAP é uma instituição relevantíssima e muito importante para assegurar o nível de competências no Estado e valorizamos a apreciação que faz do seu currículo e da sua competência. Só podemos é lamentar que o Governo não tenha seguido esta boa prática em todos os outros processos enfim, de contratação, indigitação e, por isso, neste caso, ficamos agradados que o tenha feito e, em particular, que tenha feito com uma pessoa que merece a aprovação da CRESAP. E gostava agora de pôr-lhe algumas questões que estão relacionadas com a atividade da CMVM e a forma como olha para elas e como, no seu mandato, pensa tratar delas. E gostava de começar por uma questão que tem sido referida, frequentemente aqui pela Presidente da CMVM, que é a questão da independência financeira e dos recursos que estão à disposição da CMVM. No passado, a Presidente assinalou que as cativações que tinham sido feitas, em particular à CMVM, mas tem sido o caso de outras entidades reguladoras, e que foram feitas pelo Governo, estavam a afetar a atividade da CMVM, e a nível de contratações, mas a nível também de ações que a CMVM queria realizar, e isto é especialmente relevante num quadro regulatório que é cada vez mais exigente. Como conhece, e conhece muito bem pelo que se vê do seu currículo, o quadro regulatório nacional e europeu é cada vez mais exigente a todos os níveis, para setores específicos como o setor financeiro, mas para as sociedades cotadas de forma geral também. E por isso parece-nos absolutamente relevante que a CMVM possa fazer a sua atividade não só num ambiente de independência financeira, sem cativações, mas também independência a nível de contratações, etc., para poder realizar efetivamente o seu trabalho de regulação, sendo que só com independência é que podemos garantir que as famílias e as empresas têm confiança nos mercados e, neste caso em particular, numa questão crucial que é o mercado das empresas cotadas. E, portanto, a minha primeira pergunta era sobre isto: como é que vê a situação de independência da CMVM? Como é que considera que pode ser ou deve ser tratada a situação das cativações que têm sido feitas à CMVM e o que deve ser feito para evitar essa situação no futuro? E uma segunda pergunta para lhe dizer ou para lhe perguntar sobre alguns temas que têm sido relevantes no caso dos mercados das empresas cotadas em Portugal. Como sabemos, e aqui o regulador tem também uma importância crucial, o mercado as empresas cotadas em Portugal é um mercado relativamente pequeno, o financiamento das empresas faz-se pouco através do mercado financeiro, faz-se muito através da banca e isto põe um desafio muito importante, que é, em primeiro lugar, as entidades reguladoras assegurarem que existe confiança no mercado, assegurando que, enfim, os casos de fraude e de situações de menor transparência são afastados. E para isso, reitero, é muito importante que sejam independentes, independentes das entidades que supervisionam, mas também independentes do governo. E também implica que tem que haver uma certa preocupação com o facto de existir um mercado. Neste momento, se sabemos que o PSI 20 tem menos empresas do que seria expectável, sabemos que a situação do mercado das empresas cotadas é uma situação em que o mercado é relativamente pequeno face ao tamanho do nosso país, poderia ser maior, que resulta, enfim, da situação das empresas grandes e das opções de financiamento, mas isto coloca também um desafio à CMVM para assegurar ao mesmo tempo que, cumprindo todas as exigências de regulação, da regulação nacional e europeia, conseguir assegurar que as exigências não afetam de uma forma muito negativa as empresas que possam estar a pensar integrarem-se ou financiarem-se através do mercado de capitais. E, portanto, penso que isto é um desafio importante para as finanças, para o mercado das empresas cotadas em Portugal, para o financiamento. O PSD acredita que o PSD é favorável a uma maior diversidade do financiamento do setor empresarial e, portanto, parece-nos crucial o vosso trabalho também nesse sentido, regulatório e de uma flexibilidade que permita que o mercado de capitais se possa desenvolver. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dr. José Miguel Almeida, por favor.
Muito obrigado pelas questões. Relativamente às duas questões, a primeira sobre a independência. A minha experiência de muitos anos na CMVM é que, independentemente das circunstâncias, a CMVM nunca deixou de ser independente. Agora, essa independência, tendo mantido, em função das circunstâncias, é com maior ou menor autonomia, ou tem sido com maior ou menor autonomia no âmbito daquilo que é a sua componente financeira ou a sua componente administrativa. De facto, face ao processo pelo qual o país passou, e antes disso que o mundo estava a passar, houve a necessidade de um conjunto de medidas. Essas medidas, de facto, retiram a capacidade à CMVM de poder fazer os investimentos que são necessários para desenvolver a sua atividade. Esses investimentos necessários para o exercício da atividade da CMVM decorrem de circunstancialismos próprios da evolução da regulamentação. A evolução da regulamentação em termos globais e também da União Europeia passou a ser muito exigente em termos de infraestrutura tecnológica para o funcionamento da CMVM. Eu permito-me um exemplo. E o exemplo é o seguinte: antigamente uma transação fazia-se à razão de um segundo, meio segundo. Atualmente as transações fazem-se à razão de microsegundo. Transações à razão de microsegundo significam um enormíssimo número de ofertas que permitem fazer uma transação. Só a necessidade de conseguir capturar, e nós temos essas necessidades de capturar essa informação para poder fazer a supervisão do funcionamento dos mercados, as análises que são necessárias para esse efeito, obriga a redimensionar bases de dados, a redimensionar a capacidade de interagir com as entidades que nos têm que fazer esse reporte, a comunicar com a ESMA nessa matéria, a receber a informação da ESMA. E esta é a infraestrutura de base para podermos receber a informação, armazená-la, disponibilizá-la. Depois há uma outra camada de informação tecnológica que é aquela necessária para poder trabalhar sobre estes dados. Quando estamos a falar e passamos de uma dimensão de milhares de dados para milhões de dados, e foi esse o salto que se teve que dar, toda a infraestrutura necessita de ser montada com essa finalidade e para podermos estar em condições. Não só recebê-la, armazená-la com qualidade, naturalmente, e depois poder trabalhá-la. Isso para, com base nessa análise, nessa investigação, nessa supervisão, podermos criar condições para baixar a probabilidade de ocorrência de comportamentos no mercado, que são comportamentos no mercado que tendem a retirar confiança aos investidores e aos diversos interessados nessa matéria. Portanto, esta necessidade de, com base, aliás, naquilo que é o Estatuto da CMVM, de autonomia administrativa e financeira, a necessidade de poder utilizar aquilo que são os resultados de exploração acumulados ou os saldos de gerência, para usar melhor a expressão, tem importância exatamente com a finalidade de poder fazê-lo. Quando o tal não é possível, naturalmente, sendo isso uma restrição importante à execução da atividade, naturalmente, quem gera a instituição tem a necessidade de procurar as melhores alternativas para poder ultrapassar essas circunstâncias, que presumimos que sejam temporárias, para poder, em todo caso, atingir os resultados que são esperados. Relativamente à segunda questão que a senhora deputada coloca, que de facto é também pertinente, que se prende com as empresas financiarem-se no mercado de capitais. Há muitos diagnósticos para esta matéria, há muitas razões para estas matérias. Eu devo dizer que considero que uma razão importante para o financiamento do mercado de capitais é as empresas, por um lado, sentirem a necessidade de se financiarem no mercado de capitais. E essa necessidade normalmente está muito relacionada com o montante de capital que é necessário, permita-me a expressão, levantar no mercado de capitais. Se uma empresa precisar de 5 milhões, porventura o sistema bancário está em condições de poder suprir essa necessidade. Eventualmente 50 milhões também. Em todo caso, se as empresas precisarem de levantar no mercado para a expansão, para a exportação, para o desenvolvimento da sua atividade, para os seus projetos, montantes de 100 milhões, mais milhões, e eu estou só a falar em termos exemplificativos, naturalmente há um montante a partir do qual o próprio sistema bancário deixa de ter condições para, ainda que pudesse ser muito atrativo, ir ao encontro dessa necessidade, e a empresa naturalmente tem que procurar fontes alternativas de financiamento, sejam elas em capital alheio ou capital próprio. Esta é uma componente. Naturalmente, havendo esta componente, tem que haver a outra parte. E este é um processo que tem dois pontos de vista. Um, de quem procura financiamento, e, por outro lado, os investidores investirão nestas empresas se os projetos forem interessantes, se forem claros, se forem transparentes, se se perceber qual é o projeto, que é um projeto criador de valor nesta vertente. Portanto, naturalmente, passamos por uma fase económica muito dramática. A destruição de valor foi significativa pelas circunstancialismos, houve empresas que desapareceram. E, portanto, nessa situação há agora, porventura, um espaço, talvez um espaço ainda demasiado curto, para podermos fazer uma análise de eventual recuperação, retomar de empresas a voltarem ao mercado.
Muito obrigada, Sr. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Sá, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero começar por cumprimentar e felicitar o Sr. Dr. José Miguel Almeida, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pela sua indigitação para vogal da CMVM. Também dizer, à parte, antes de ir ao objeto desta nossa audição, que comentários sobre designações ou sobre o Governo e a CRESAP parecem-nos injustificados, infundados e até despropositados, e, portanto, sobre isso nada mais direi. O processo da CRESAP foi concluído, foi emitido parecer adequado e que deixa clara a existência de competências técnicas e comportamentais que sustentam uma apreciação muito positiva para o desempenho do cargo em causa. E estou a citar o parecer da CRESAP. Portanto, é uma evidência a experiência profissional, conforme o currículo vitae do Sr. Dr. José Miguel Almeida, e em grande parte na CMVM construiu essa experiência e esse currículo, onde já foi diretor de vários departamentos, e portanto é evidente que, pelo seu percurso, que conhece muito bem o trabalho da CMVM e a sua evolução ao longo dos anos. CMVM que assumiu, assume e pretendemos continuar a assumir um papel único e fundamental e da maior relevância para a sociedade, porquanto com a desejável e por direito próprio autonomia e independência que a caracteriza, tem uma missão fundamental com, dispondo de vários poderes de regulação, de regulamentação, de supervisão, de fiscalização e sancionatórios. Gostaríamos que nos falasse em termos mais gerais e olhando também àquilo que foi a síntese avaliativa da CRESAP, sobre medidas de atuação que considera oportunas para o desenvolvimento das capacidades da CMVM e o reforço de medidas que tornem o mercado financeiro português mais atrativo e competitivo, porque resulta daquilo que foi o processo com a CRESAP, que foram apresentadas sugestões nesse sentido. Também gostaríamos de ouvir, na medida do tempo possível desta audição, sobre os principais desafios e riscos para o reforço da transparência e confiança dos mercados de instrumentos financeiros, porque é uma questão decisiva e muito importante, até olhando ao histórico e aos antecedentes e à crise e às dificuldades que o Sr. aqui já teve a oportunidade também de evidenciar. Também, a propósito de deixar-lhe algumas questões mais objetivas, muito objetivamente. Tendo estado na CMVM ao longo dos últimos anos, quais os aspectos que considera que tenham melhorado no sentido de não voltarmos a presenciar situações traumáticas que se viveram em Portugal em 2014, principalmente com o BES, com o BANIF, em que muitos clientes da banca investiram em títulos que depois foram, como se diz, bailinados e perderam valor. Sabemos que muitos daqueles clientes que tinham muita baixa literacia financeira, muitos desses que foram vítimas, permita-me a expressão, destas situações e destas crises, e gostaríamos de saber se considera que hoje, depois nomeadamente da transposição da diretiva DMFI II e outras que vieram no sentido da defesa dos clientes bancários, se a CMVM está mais capaz de defender estes clientes. Quais as mudanças neste aspecto da atividade da CMVM que possa testemunhar e que perspectiva, e também o que ainda considera que se possa fazer precisamente para melhorar. Isto porque há que manter todos os esforços para que a situação de 2014, e que fique bem claro, não se volte a repetir, em que pequenos aforradores perderam muito dinheiro sem sequer perceber o que é uma hierarquia ao nível de uma recapitalização interna, só para dar um exemplo. Gostaríamos também de perceber se existe uma coordenação equilibrada entre os supervisores, se considera importante essa relação, se está a funcionar em prol de um sistema financeiro mais saudável, se considera que essa relação pode e tem de ser melhorada. Gostaríamos de perceber a sua posição sobre estes temas. Gostaríamos também que nos desse a sua perspectiva acerca do papel fundamental que a CMVM tem na proximidade dos auditores internos e às empresas de auditoria. E também quanto à questão dos avaliadores de imóveis, que por lei são competência de registro na CMVM, considerando o forte impacto que estes agentes vieram a ter num passado recente em Portugal, nas perdas que as entidades bancárias vieram a ter. E para terminar, uma última questão. Qual o papel que a CMVM tem ou que pode desempenhar melhor para estas entidades não voltarem a repetir situações de ausência na identificação de problemas e debilidades que levaram às perdas conhecidas por todos? Termino, agradeço a atenção e os esclarecimentos, desejando ao Sr. Doutor o melhor desempenho no cargo que o espera.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Doutor José Miguel Almeida, por favor, para responder.
Eu permiti-me ir tomando notas para não perder o raciocínio. Em todo caso, pedi ao Sr. Deputado, na eventualidade de deixar passar alguma questão que considera que eu devo retomar, pedi-lhe, por favor, a nota. A primeira questão que o Sr. Deputado colocou foi medidas de atuação para desenvolver a atividade da CMVM. Este é um aspecto, de facto, muito, muito relevante. Há duas componentes importantes para esse desenvolvimento da atividade. Por um lado, o talento e, por outro lado, a tecnologia. Uma e a outra têm que estar presentes na instituição. A CMVM tem um enormíssimo talento, e quando estou a falar de talento é de recursos humanos e conhecimento interno para executar a sua tarefa. Naturalmente que é sempre muito atrativo poder expandir esse talento, mas não há formulação possível em qualquer empresa que seja bem gerida ou em qualquer instituição com as características da CMVM, uma expansão do talento, porque o ganho marginal não seria correspondente. Portanto, há uma outra componente muito importante, que é exatamente os sistemas de informação. Estas são atividades crescentemente consumidoras de recursos de sistemas de informação, porque face à dimensão, à quantidade, à massividade da informação que está diariamente disponível em real time, o talento não tem capacidade para fazer a análise que é requerida. E, portanto, neste sentido, em termos de prioridade, a área de sistemas de informação, a área tecnológica, é aquela que, na minha opinião, de longe, é o alvo prioritário da atenção da CMVM. E nesse aspecto, é fundamental poder desenvolver esta atividade. Não só para atualizarmos a infraestrutura tecnológica da CMVM, mas, grosso modo, para perspectivar aquilo que são as tendências normais nos tempos atuais. Por exemplo, a inteligência artificial, os grandes dados, a introdução de Big Data, como elementos para poder suportar a nossa atividade. E, portanto, em termos de prioridade, área tecnológica e, naturalmente, de forma comedida, contida, o talento para poder ir ao encontro destas necessidades. Classicamente havia economistas e havia juristas nas instituições. Neste momento há economistas, há juristas, há engenheiros de informação, há matemáticos, há psicólogos e, portanto, grosso modo, para poder trazer este tipo de ciências comportamentais e como é que os investidores se comportam para melhor processamento da atividade de supervisão. Relativamente aos desafios para o reforço do mercado, e tendo em consideração que tinha sido colocada a questão em termos gerais, é importante ter presente que, como os senhores deputados bem sabem, que isto são atividades crescentemente que beneficiam de efeito de escala. E sendo atividades que beneficiam crescentemente de efeito de escala, mercados com a dimensão do mercado português têm sempre um desafio acrescido comparativamente a mercados com uma grande dimensão. Ter que investir, porventura, 10 milhões no desenvolvimento de infraestrutura tecnológica, e este é só um exemplo, é diferente para um mercado de pequena dimensão ou para um mercado de muito grande dimensão. Naturalmente que ambos, sendo mercados desenvolvidos, farão o investimento, mas, naturalmente, no orçamento disponível para este tipo de atividades, aquele que é mais pequeno, porventura, fará um esforço relativo superior a um de muito maior a dimensão. Mas este é o próprio processo de integração. Nós estamos num mercado único europeu de capitais e o mercado único europeu de capitais é um elemento importante, mas, na realidade, nós competimos em termos globais por capital. Mas há aqui um desafio que tem a ver com a dimensão e a capacidade de nos tornarmos atrativos para jurisdições onde possamos, porventura, ser competitivos e atraentes. Relativamente à questão que bem coloca sobre os casos trágicos, dramáticos, que foi a destruição de riqueza, de poupança, de património e que resumiu no caso BES e Banif. É evidente que isso são casos profundamente traumáticos para a sociedade portuguesa, para todos os interessados nesta matéria. Eu estou a fazer a utilização da expressão interessados como tradução de stakeholders, mas, primeiramente, para os afogadores que, sem conhecimento, médio conhecimento, mais ou menos bom conhecimento do que estavam a fazer, no final do período, viram-se confrontados com perdas muito significativas de riqueza. Por outro lado, os próprios trabalhadores destas empresas, que passaram de um ambiente de relativa estabilidade onde exerciam as suas funções, para um ambiente de profunda instabilidade e, em alguns casos, em que cessou exatamente esse exercício de atividade. Há também ainda os clientes, os fornecedores, e, por que não dizer, era uma fonte de receita por via de impostos para o Estado. Portanto, tem um efeito muito significativo este tipo de situações. As razões foram profundamente debatidas, nomeadamente nas comissões parlamentares, e, portanto, esse tipo de situações são daquele tipo de situações que o esforço para reduzir a probabilidade de voltar a ocorrer deve ser o máximo. Não se pode dizer, não penso que seja razoável dizer que nunca mais haverá. Agora, o que se tem que fazer é medidas para que a probabilidade de ocorrência seja ínfima. Um país não pode estar sucessivamente com destruições de riqueza com estas características. As medidas que foram tomadas foram medidas de diversa matéria. Em termos comunitários, a União Europeia tem vindo a aprovar um conjunto de medidas, e o Sr. Deputado referiu muito bem, serem bail-in-able, eu atrever-me a dizer serem bail-in-able para não serem bail-out-able. E, portanto, é preferível, apesar de tudo, fazer uma contenção do dano, da destruição, do que generalizar à sociedade, e não apenas só à economia, os impactos dessas medidas. É evidente que as medidas levam a crer que neste momento são suficientemente relevantes para diminuir essa probabilidade de ocorrência. Estou-me a estender no tempo, mas estou preparado para me cortarem a intervenção. Relativamente à MiFID II, a MiFID II veio fazer uma diferença significativa face à situação anterior. No passado, com a MiFID I e antes disso com a Diretiva dos Serviços de Investimento já, e na própria lei portuguesa, havia já condições para haver uma avaliação da adequação do produto financeiro aos clientes, que eram conhecedores, os clientes assinarem o que é que estavam a subscrever ou não. Neste negócio, nesta atividade, é uma atividade em que talvez o maior ativo seja a confiança. Por vezes uma confiança excessiva. Pessoalmente penso que há uma confiança excessiva e, do ponto de vista comportamental, sublinho este excessivo. Dou um exemplo muito simples. Quando uma pessoa se sente adoentada, vai ao médico, se for uma doença grave, até faz uma segunda, uma terceira consulta. É o procedimento que está perfeitamente presente na forma como as pessoas atuam. Tenham muita baixa ou média conhecimento e experiência de vida. Também os cidadãos, quando querem comprar, por exemplo, um carro, fazem uma coisa muito simples, vão ao stand, fazem um teste, metem conversa nas bombas de gasolina, se gasta muito, se gasta pouco. Portanto, fazem um diagnóstico nesta matéria. Investir em instrumentos financeiros requer algum cuidado também nesta vertente. É evidente que a regulamentação que veio procurar fazer foi criar sucessivas necessidades de levar o cliente a ponderar o que está a fazer, obrigar a assinar que quer fazer. Mas assinar, só por si, pode ser um elemento relativamente pouco seguro. Porque se um cliente for com confiança, assina, mas não lê com a atenção que porventura era devida, na realidade compromete-se. E, portanto, a MiFID II, o que veio dizer, foi criar um conjunto de mecanismos para que torne este processo bastante mais restritivo. Ter mais barreiras, não criar incentivos financeiros à rede de venda para haver uma relação direta entre a comercialização e a remuneração. haver também testes mais intensos sobre a adequação da venda às características do respectivo cliente. E, portanto, criar aqui um mecanismo que altera e aumenta os controlos. Naturalmente, no final do dia, e à parte da confiança, que é natural que continue a existir, é fundamental...
Para terminar, por favor.
É fundamental que os investidores não deixem de fazer uma análise muito cuidada do investimento que estão a fazer. E se não sentem confiança, naturalmente procurar aconselhamento para o fazer.
Muito obrigada, Soutor. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. José Miguel Almeida e dizer-lhe que, naturalmente, que recebemos da CRESAP o seu processo instruído e, portanto, obviamente, a sua competência técnica não está em causa, nem tampouco, no seu caso em concreto, o conhecimento que tem da CMVM, porque vemos que está lá há quase 20 anos, portanto, conhece de forma muito, muito aprofundada a CMVM. Para nós, portanto, o importante aqui é fazer uma avaliação que tem a ver com a sua visão do que deve ser a CMVM. Porque um administrador é mais do que um quadro, é sobretudo também um decisor. E desse ponto de vista, importa perceber que a CMVM, para além do exercício de competências técnicas, como regulador, tem o exercício de competências e de competências que devem ser exercidas de forma independente. E eu, quando digo independente, não estou apenas a referir-me ao governo. Nós muitas vezes dizemos que os reguladores devem ser independentes, referindo-nos ao governo, referindo-nos ao que se chama o poder económico, mas neste caso são os regulados, mas eu acho que implica também alguma independência face aos hábitos instalados. Quando eles não sejam os melhores, acho que implica também isso. E, portanto, a primeira pergunta que tinha para lhe fazer já praticamente a respondeu nas respostas que foi dando, mas que tinha a ver com isto que me parece ser o ponto essencial das questões relacionadas com a CMVM, é como é que nós podemos ter um mercado financeiro em Portugal que funcione de facto como fonte de financiamento alternativo das empresas e, em muitos casos, e em muitas empresas, que funcione como fonte de financiamento principal. Porque quando se salienta a importância dos mercados financeiros, é precisamente por isto, é este o seu principal objetivo, é que possa aqui haver uma relação direta entre empresas que precisam de financiamento e particulares que querem, correndo um risco mais elevado, também investir o seu dinheiro, recebendo um retorno naturalmente correspondente a esse risco. A minha pergunta já respondeu em muitas coisas, eu quero só saber se quer acrescentar alguma coisa de qual é o papel que a CMVM pode ter na criação deste mercado que existe. Eu creio que todos concordarão, existe de maneira muito insuficiente e nos últimos anos, aliás, sobretudo durante os tempos da crise, sofreu aqui vários golpes que... dos quais ainda está a recuperar, mas que nunca teve em Portugal a dimensão que poderia ter. E ter de forma saudável, porque não nos interessa, para utilizar uma expressão que causou um dos maiores crashes deste mercado em Portugal, não nos interessam mercados em que se vende gato por lebre, interessam-nos mercados que funcionem, de facto, de forma interessante, quer para as empresas, quer para quem lá queira investir. Em segundo lugar, o que eu lhe perguntava também, porque conhece a CMVM, de certeza melhor do que qualquer um de nós que está nesta sala, o que eu lhe pedia que fizesse era uma análise crítica em relação à atuação da CMVM. Porque, ou então, que em não existindo, ou em parecendo-lhe que a atuação da CMVM foi sempre a melhor, porque é que acha isso? Quais é que distinguiria como os momentos críticos da CMVM? Porque a nossa função aqui também é perceber qual é a sua visão e não apenas a capacidade técnica. E por último, gostava de saber também, em relação a alguns poderes que, enfim, já existem há alguns anos, mas que são, apesar de tudo, novos na estrutura da CMVM, e eu refiro-me à capacidade de supervisão da função de auditoria. Falou-se muito neste assunto em determinada altura, basicamente quando se percebeu que a auditoria tinha falhado redondamente a detectar alguns problemas fundamentais, mas curiosamente este assunto É um bocadinho como os problemas da banca, quase que desapareceu do debate público ultimamente. É como se nós tivéssemos necessidade de só discutir os assuntos quando já estamos a remediá-los e não a preveni-los. E, portanto, o que eu perguntava é, deste ponto de vista, qual é a sua visão da forma como a supervisão da CMVM tem decorrido? Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Soutor, para responder, por favor.
Muito obrigado pelas questões. Senhora Deputada, há pouco, quando falava da independência da CMVM, comecei por referir em termos gerais, depois reconheço que dei um maior cunho à componente que condicionava a CMVM, mas mantenho que aquilo que referi em termos genéricos se aplica não só à tutela, mas também aos interesses económicos que estavam em causa. E, portanto, esse é o princípio, é esse o moto e é essa a intenção, quer em termos de desempenho passado, quer em termos, e principalmente, desempenho presente e desempenho futuro quanto à independência. Relativamente à questão do financiamento das empresas através do mercado, esta questão, de facto, entronca também naquele elemento que já há pouco referi, que tem muito a ver quer com os projetos das empresas, e se esses projetos forem atrativos, naturalmente que haverá oferta de capitais para as empresas prosseguirem na sua atividade. O mercado de capitais tem grandes vantagens, tem também os custos inerentes a ser um mercado de capitais, e, portanto, obriga a uma maior transparência. É impossível vender aos investidores, de uma forma consistente e duradoura no tempo, instrumentos financeiros se depois as empresas não estiverem disponíveis para informar os investidores do que é que estão a fazer, como é que estão a concretizar os seus projetos e como é que estão a criar valor para os investidores. Poderão capturar o dinheiro dos investidores uma vez, não o conseguirão fazer de forma consistente no tempo. Portanto, este é um processo que tem pelo menos duas visões. É fundamental neste processo também o próprio processo de literacia média da sociedade portuguesa e literacia média da sociedade portuguesa relativamente a este tipo de investimentos. Perceber aquilo que a senhora deputada muito bem referiu há pouco, que quando eu tenho uma expectativa de maior retorno, isso não vem de forma graciosa. Isso tem uma componente que é o risco. E, portanto, para maior retorno, maior risco, e este é um aspecto que é fundamental, um investidor, quando está a afetar as suas poupanças, ter sempre muito presente que maior rendibilidade tem associado o maior risco. Presumir que tem maior rendibilidade e que o risco é zero, a probabilidade disto acontecer, devem desconfiar, e devem desconfiar de uma forma muito séria. E, portanto, há aqui uma componente que releva em ambos os sentidos. Quanto ao plano para a CMVM, a visão para a CMVM, eu tenho presente, sem prejuízo das ideias pessoais que tenha, e que nessa matéria procurarei discuti-la com, permite uma expressão pessoal, a excelente equipa de gestão da CMVM atual, naturalmente sei que entro num plano que já leva 2 anos de desenvolvimento. Plano esse que foi possível debater internamente para fixar um plano de atividades que hoje, aliás, é público na CMVM. Isso não prejudica que dê o contributo relativamente a esse plano. A CMVM tem que ser ágil. A CMVM, sem pôr em causa a qualidade da supervisão, a pertinência da supervisão, a CMVM deve ser competitiva, permitam-me esta expressão, para uma instituição como a CMVM, deve ser competitiva no sentido de criar as melhores condições, não só para os agentes económicos portugueses encontrarem uma forma de se financiarem com o menor custo administrativo possível, mas que também, e esse é um aspecto que não podemos descurar, que o mercado português se torne um espaço economicamente atrativo para aquelas entidades que queiram, por exemplo, entrar no mercado que é a União Europeia, poderem olhar para Portugal como uma porta de entrada no espaço da União Europeia. Há economias da União Europeia que fizeram isto muito bem, não há razão nenhuma para a economia portuguesa não poder fazer exatamente a mesma atividade que outros estão a fazê-lo. Partimos com alguma distância temporal, bom, mas isso não é motivo para não procurarmos fechar essa diferença de tempo. Relativamente à supervisão de auditoria, a matéria da supervisão da auditoria, a nova lei da auditoria e o Estatuto da Ordem entrou em vigor, se não estou em erro, em 2016, no princípio do ano. Portanto, temos, grosso modo, 2 anos. Eu revejo-me nos termos da lei que está presente. Essa lei contém um conjunto de requisitos, elementos, que considero muito relevantes de implementação. Tem um princípio pelo qual sinto muita simpatia, que é o princípio da rotação. E esse princípio da rotação é algo que ajuda exatamente as empresas a poderem ter bem presente o que é que está em causa na revisão das suas contas. Eu refiro às empresas porque estou a fazê-lo de forma resumida. Porque quando estamos a falar nesta rotação, ela é importante não só para os acionistas, não só para os credores, mas é muito importante, por exemplo, para os trabalhadores terem certeza que o que tem que ser identificado está a ser bem identificado, é importante para os fornecedores e é importante para os clientes. Portanto, há um conjunto de matérias que essa lei refletiu que é fundamental ver os efeitos de forma duradoura nesta área. Finalmente, e tendo já passado o tempo...
Muito obrigada. Eu aproveito para cumprimentar o Sr. Dr. José Miguel Almeida e terá-se provavelmente a oportunidade ainda de responder às questões que faltam. E vou passar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Dr. José Miguel Almeida e felicitá-lo pela sua designação para o cargo de vogal do Conselho de Administração da CMVM. Na documentação que nos foi enviada pelo Governo, vinda da CRESAP, originada na CRESAP, é referido que tem uma experiência profissional de 20 anos na CMVM, portanto, desde 1999, destacam o seu conhecimento técnico profundo da missão da CMVM, mas há aqui uma frase que me parece um pouco críptica, que queria pedir que pudesse elaborar. Diz aqui, na síntese avaliativa da CRESAP, que propõe, o Dr. José Miguel Almeida propõe um conjunto de medidas de atuação que considera oportunas, designadamente a atenção aos custos de regulação e supervisão. A pergunta que lhe queria colocar é se podia descodificar esta frase, que medidas são essas, oportunas, que têm em atenção enquanto os custos de regulação e supervisão, se poderia um pouco elaborar sobre isto, porque a síntese avaliativa da CRESAP é muito sintética, efetivamente, sobre esta matéria e não abre aqui pistas daquilo que poderão ser as suas ideias sobre esta matéria. Queria ainda colocar-lhe a seguinte questão. Se considera, em sua opinião, é uma opinião pessoal, com um conhecimento de 20 anos e uma experiência de 20 anos nesta área, que a legislação, se a legislação relevante que está em vigor é adequada e suficiente para que a CMVM possa exercer uma supervisão completa e eficaz dos mercados de instrumentos financeiros e das entidades que neles atuam. Se sim, está respondido, se não, o que é que falta? Que camadas adicionais legislativas seriam necessárias para se atingir esse objetivo? A mesma pergunta relativamente aos recursos. Não só os recursos humanos, que já referiu, tecnológicos, financeiros, materiais, se considera que a CMVM dispõe desses recursos, também adequados, necessários para o cumprimento cabal daquilo que, são a sua, daquilo que é a sua missão. Para terminar, e porque algumas das questões já fui respondendo anteriormente, queria só lhe pedir que fizesse um comentário, uma opinião sua, pessoal, sobre algo que lhe vou dizer, uma frase, a seguinte. Nos mercados financeiros, o supervisionado anda sempre um passo à frente do supervisor. Pelo que, independentemente das camadas relativas que se forem adicionando, dos instrumentos que se forem colocados à disposição do supervisor, este será sempre incapaz de fazer uma supervisão que impeça, com um elevado grau de probabilidade, que aconteçam situações indesejáveis ou mesmo escandalosas, como aquelas que ocorreram no nosso país nos últimos anos. Ou seja, um passo sempre, o supervisionado, um passo sempre à frente do supervisor, portanto, uma tarefa inglória do supervisor, independentemente do esforço que faça, no sentido de, digamos, impedir esses tais comportamentos, tornando-se quase inevitável que, mais adiante, num futuro imprevisível, situações que ocorreram no passado e que, na altura, se disseram que nunca mais voltariam a acontecer, se venham a verificar novamente. Com certeza que se lembra, quando foi o escândalo do BPN, que se aprovou legislação, conjunto de medidas, e que se disse nunca mais. Até vir o BES, tornou-se a aplicar um conjunto de medidas, e afirmou-se nunca mais, e assim sucessivamente. Então, há uma percepção. Eu não diria que é generalizada, mas pelo menos em certos setores, que esta tarefa de supervisão é, de certa forma, inglória e que mais tarde ou mais cedo o supervisionado acabará por ter, terá um comportamento desadequado e que irá lesar as pessoas que atuam nesses mercados, os clientes e o próprio país. Queria perguntar a sua opinião sobre esta matéria. Durante as respostas anteriores, referiu, a certa altura, referindo-se aos comportamentos desadequados, numa baixa probabilidade, mais adiante numa resposta já falou numa probabilidade ínfima, portanto foi reduzindo a probabilidade destes acontecimentos ocorrerem. Eu queria lhe perguntar se acredita que é possível reduzir essa probabilidade de ocorrência para valores tão baixos que, digamos, deixe-se de constituir um risco o funcionamento destes mercados, ou se acredita que intrinsecamente à própria supervisão isso não será possível, por mais esforçado que seja o supervisor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Dr. José Miguel de Almeida para responder, faz favor.
Eu procurarei ser bastante mais sintético para poder responder a todas as questões que os senhores deputados me têm estado a colocar. Relativamente à questão que referiu, que está no relatório da CRESAP, o custo de relação e supervisão, essa afirmação foi no contexto seguinte. Se, porventura, a entidade da CMVM financia-se com base em taxas de supervisão, ou seja, são taxas que são lançadas sobre as entidades que operam no mercado financeiro. Para dar um exemplo, os fundos de investimento que têm um ativo sobre gestão, a CMVM aplica uma pequena taxa sobre esse fundo e é a receita que financia o funcionamento da CMVM. Se a CMVM fizer subir essas taxas, pode fazer subir essas taxas a tal ponto que essa taxa acaba por retirar competitividade ao fundo ou ao veículo nacional. E a alternativa é que, como passa a ser um custo, esse custo aumenta, reduz o rendimento desse veículo de matriz nacional. Como no espaço europeu há o benefício do passaporte comunitário, qualquer outra jurisdição consegue oferecer exatamente o mesmo produto, mas com menor custo. Jurisdições que beneficiam de maior economia de escala que a portuguesa, significa que são produtos mais competitivos, são oferecidos no mercado português e o que acontece é que a competitividade do mercado português diminui. E, portanto, aqui o que temos é uma restrição que tem a ver exatamente com a competitividade do funcionamento do mercado português. Relativamente à questão, à última questão que suscitou, de nos mercados o supervisionado anda à frente do regulador, Permita-me responder com razão e emoção. Com razão, se tivermos presentes que há um regulador e há milhares de supervisionados, e milhares de supervisionados à volta do mundo, é natural que a capacidade e a criatividade de milhares se sobreponha a um regulador. Naturalmente, dir-me, ah, bom, mas há uma rede de reguladores, com certeza que há uma rede de reguladores, mas de qualquer das formas os investidores não deixam de ser mais que os próprios reguladores. Mas há sinergias de conhecimento. Aquilo que se aprende a fazer, porventura, no Reino Unido, pode ser rapidamente transposto para Portugal, uma realidade diferente. Aquilo que se aprende em Portugal pode ser rapidamente transposto para a França. E isto só para falar no espaço da União Europeia. De facto, essa situação é uma situação que, pela natureza dos números, ela pode ocorrer. Se me coloca a questão, se eu creio, eu tenho que crer. Eu acredito que sim. Tem-se que falar de probabilidades. Eu prefiro falar de probabilidades, probabilidade ínfima, para ter uma maior segurança na afirmação. Dizer que de uma vez por todas se acabou não é crível. A história demonstra que isso não é crível. Em todo caso, era importante nós perspectivarmos isto no tempo. E agora vou usar a expressão económica correta. Uma contração económica como aquela que foi vivida de 2008 até agora só encontra paralelo em 1929-1933. De lá para cá não se encontrou um paralelo. Em 1929-1933 foi aprovada nos diversos mercados, mas nomeadamente nos Estados Unidos com grande intensidade, regulação que visou dotar os mercados financeiros de um conjunto de regras para diminuir a probabilidade de ocorrência. Naturalmente, a história demonstra que há processos de avanço e recuo neste processo. Algumas vezes bem intencionada, outras vezes com outras razões quanto a esta matéria. Mas, de qualquer das formas, episódios destes só encontram paralelo com igual dramatismo em 1929-1933. Depois vai variando de país para país. Portanto, eu estou em crer que, de facto, esta regulamentação ajudará a diminuir essa tal probabilidade. Eu gostaria muito que fosse ínfima de ínfima. Não o posso, não o devo, afirmá-lo com a mais pura das convicções, porque pode haver alguma situação que hoje nem sequer é previsível. Pode haver alguma que eu nem sequer me consiga perceber, mas pode haver alguma que hoje não é previsível e que venha a ocorrer no futuro. Eu não gostaria de ter que voltar aqui e dizer-me, não se esqueça o que disse no dia 8 de janeiro de 2019, e portanto não estava correto. E portanto há esta dimensão temporal que é importante ter presente face àquele período que passámos de forma relevante. Se a CMVM dispõe de recursos de humanos e da IT. Bom, qualquer gestor gosta de dizer que precisa de mais recursos. Não fugirei à exceção de ser necessário mais recursos. Mas se me perguntar qual é verdadeiramente a prioridade e aquela onde nós temos que colocar todo o nosso esforço é na área de sistemas de informação. É fundamental.
Muito obrigada, Soutor. Vamos entrar na segunda ronda de perguntas. Senhor Deputado Paulo Sá.
Muito rapidamente, Senhora Presidente, porque não tive tempo na primeira ronda, era uma questão que não queria deixar de colocar. Há vários anos que se vem falando da introdução de taxas sobre transações financeiras, inclusive a nível da União Europeia, um conjunto de países, que 10, 12, chegaram a avançar, a constituir um grupo para estudar a possibilidade de introduzir uma taxa sobre transações financeiras, e, portanto, creio que dois desses países já abandonaram essa ideia. Em Portugal, durante anos, o governo anterior pediu autorizações legislativas para a introdução dessa taxa nunca se chegou a concretizar, e a verdade é que ela não existe em Portugal, nem a nível da União Europeia. Tendo em conta, e porque já se referiu aqui do papel de financiamento que os mercados têm para financiamento das empresas, e não havendo só investidores, mas também especuladores, porque nestes mercados também atuam especuladores, se considera ou não que uma taxa de transações financeiras introduzida em Portugal ao nível da União Europeia poderia, não com o objetivo de obter receita fiscal, não é esse o objetivo, mas de limitar as atividades especulativas nas bolsas, nos mercados financeiros, de certa forma também os protegentes. Qual é a sua opinião sobre esta matéria, se vê com bons olhos, maus olhos, como é que poderia funcionar uma taxa dessas e se, em sua opinião, ela contribuiria, eu diria, um bom contributo para o combate à especulação financeira, que é uma praga nos mercados financeiros. Gostava de ouvir a sua opinião pessoal sobre esta matéria.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Sr. Doutor,
para responder. Sr. Deputado Nuno Saf, por favor.
É só muito breve, sem querer aborrecer, mas só dar nota, se puder, muito sinteticamente, talvez até numa frase que caracterize a sua visão, a questão da coordenação equilibrada entre os diferentes supervisores, nomeadamente a articulação com o Banco de Portugal, a sua perspectiva para o futuro, e a questão também do papel dos avaliadores de imóveis, considerando também todo o debate que se está a fazer atualmente sobre a questão imobiliária dos imóveis e os fundos, que existem bastante de imóveis de diferentes tipos, mas se puder dizer algo sobre isto, agradecia, foram as únicas questões que ficaram por abordar, e muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Doutor, para responder, por favor.
Eu gostaria de começar por dizer que não tive qualquer estratégia, intencional ou não intencional, de prolongar as respostas e não poder ir ao encontro daquilo que me estava a ser perguntado, portanto, mantenho total disponibilidade para o poder fazer. Por ordem, relativamente à questão da especulação nos mercados financeiros e de uma eventual taxa sobre transações financeiras. A especulação pode ser vista em diferentes perspectivas. A especulação por si traz liquidez ao mercado. E essa liquidez ao mercado, que é trazida pela especulação, no pressuposto que o especulador é aquele investidor que tem uma perspectiva temporal de subida ou descida dos mercados e, em consequência, disponibiliza-se no mercado para ou comprar e vender mais tarde, ou vender e comprar mais tarde de forma regulada, tem um elemento de trazer liquidez ao mercado. O facto de trazer liquidez ao mercado é particularmente importante para os outros tipos de investidores que, porventura, assumam que já não estão em condições de assumir o risco inerente àquele instrumento financeiro e, portanto, quando querem sair do mercado, querem ter alguém que esteja em condição de poder comprar o instrumento financeiro que eles querem vender ou vice-versa. Portanto, o papel do especulador no mercado, entendido como um investidor que tem uma visão sobre o futuro, umas vezes está correta, outras vezes está incorreta, às vezes tem um custo que é a visão que tinham, o mercado tinha uma visão contrária e, portanto, o que acontece é que acaba por ter uma perda, tem um efeito muito positivo aos mercados. Os mercados financeiros lutam crescentemente por criar bases muito alargadas de liquidez, suportado nos diversos agentes que têm no mercado. A colocação de uma taxa sobre especulação financeira nos mercados ou sobre transações financeiras, ou seria uma taxa suficientemente genérica para depois não ter que se andar a perceber que tipo é que era da transação que estava em mercado. E esse é um elemento que traz complexidade ao funcionamento do próprio sistema, ou apuramento deste processo. Por outro lado, nos mercados financeiros, são mercados muito abertos. E ao serem mercados muito abertos, quer dizer que o mercado que ao lado diga nós não tributamos qualquer que seja a natureza da transação, há uma tendência para ver a deslocação da componente da base de liquidez de um mercado para o outro. Portanto, a necessidade destas medidas, a eventualidade destas medidas, depende muito se é uma abordagem abrangente ou se é uma abordagem limitada. Relativamente à questão que me perguntava qual é que era a minha opinião, a minha opinião é que a fiscalidade deve ser estável. Esteja presente ou não esteja presente, ela deve ser estável no tempo, para os agentes económicos a poderem estudar, a poderem implementar e a partir daí focarem na natureza do seu negócio, pagando os impostos que devem pagar quanto a esta matéria. Relativamente à questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Nuno Sá, sobre a relação com o Banco de Portugal e com a ASF, que passa, nomeadamente, pelo Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. Eu penso que esta relação é uma relação hoje madura, séria, clara, inequívoca no relacionamento das entidades. A CMVM tem o seu ponto de vista, o Banco de Portugal tem o seu ponto de vista, a ASF tem o seu ponto de vista sobre matérias. Umas vezes estamos totalmente de acordo, outras vezes estamos totalmente em desacordo. É importante que nestas situações haja, e tem havido, a experiência pessoal que tenho é que tem havido, um diálogo claro. No final do dia podemos, a expressão não é minha, é uma expressão conhecida, mas tem sido usada, que é concordar em discordar. Mas isto é algo saudável, porque tem muito que ver com a natureza dos mandatos que cada uma das entidades tem. Seja com a ASF, seja com o Banco de Portugal, nós com estas duas notáveis instituições, ou as duas notáveis instituições com a notável instituição que é a CMV. Quanto aos avaliadores de imóveis, a atividade dos avaliadores de imóveis é uma atividade que requer, pelo tempo que passou, uma reponderação da natureza do exercício desta atividade.
Muito obrigada. Muito obrigada, Soutor. Soutor, nós iremos, a Comissão irá produzir um relatório que será remetido ao Governo. O relatório será produzido num curto espaço de tempo e será acompanhado naturalmente com o conteúdo desta audição. Eu julgo que foi consensual que o currículo que o Soutor apresenta é um currículo que dá à partida garantias de confiança relativamente à formação e ao conhecimento e à capacidade técnica do Soutor. Também é inequívoco que tem experiência na CMVM e conhece muito bem a Comissão de Mercados de Valores Mobiliários. Será produzido o relatório na sequência desta audição. Eu julgo que os grupos parlamentares são confortáveis com o facto de terem tido resposta a todas as questões, independentemente do conteúdo das respostas. E por isso julgo que foi uma audição profícua. Agradeço a disponibilidade e também desde já, considerando que o processo segue em frente, desejo-lhe as maiores felicidades para quando e se for efetivamente nomeado administrador da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. Muito obrigada, Sr. Presidente.